Embaixador, no seu discurso aqui no Conselho de Segurança, o senhor disse que a Guiné-Bissau, em termos gerais, tem a possibilidade de um futuro promissor. Como será possível atingir isso?
Bom, existem acontecimentos de curto prazo que precisam ocorrer antes que a cooperação internacional possa se desenvolver no sentido de apoiar os esforços de Guiné-Bissau. Então, eu tenho sempre enfatizado, como eu fiz na minha visita recente à Bissau, que a condução de eleições livres, justas, transparentes, democráticas é absolutamente essencial. E nós esperamos que esse último atraso para 13 de abril seja o último e que elas possam ser realizadas. Mas a partir da constituição de um governo legítimo e do restabelecimento da ordem constitucional, eu acredito que, com o apoio das Nações Unidas, do representante especial do secretário-geral, Ramos Horta, e de outros países e grupos que têm se interessado pelo futuro de Guiné-Bissau, o país africano, irmão do Brasil, tem condições efetivamente de ser um país estável, com boas instituições, democrático, e de aproveitar o seu potencial econômico em benefício de uma população que é relativamente pequena. A Guiné-Bissau tem grande potencial agrícola, não há porquê ele importar alimentos, ele pode produzir arroz, cassava, mandioca, frutas, já é um grande produtor de castanha do caju, mas a castanha do caju não é um produto que contribua para a segurança alimentar, de modo que há uma necessidade de diversificação. O potencial na pesca é enorme também, a riqueza mineral é grande, com um pouco de investimento em infraestrutura, Guiné-Bissau pode ter boas estradas, aeroportos, um porto de águas profundas, e é nesse sentido que eu vejo um futuro promissor. Também não esqueçamos a beleza do país. Ele tem um arquipélago dos Bijagós, que inclui algumas das mais bonitas praias do litoral da África do Ocidental. Isso aí precisa ser desenvolvido, é uma atividade que gera emprego para a juventude. Eu tenho muita confiança não só no talento dos bissau-guineenses, mas na juventude, nas mulheres, na sociedade civil, no setor privado, para ajudarem a realização deste sonho.
E o senhor mencionou três objetivos. O senhor poderia falar um pouquinho sobre eles?
Bom, eu mencionei três objetivos realizáveis que nós deveríamos ter em mente. Creio que agora, com as eleições num horizonte próximo, devemos trabalhar não só as autoridades que venham a ser constituídas com a sociedade bissau-guineense, mas a comunidade internacional, para garantir que se completem ciclos de governo democrático. Então, um primeiro objetivo é que o próximo governo governe de uma maneira eficaz, conclua o seu mandato e passe o poder a um outro governo democraticamente eleito. Isso seria a primeira vez na história de Guiné-Bissau, é plenamente realizável, mas é um objetivo que eu cito como uma primeira etapa na quebra desse círculo de interrupções institucionais e de crises que o país vem vivendo desde a independência. No plano econômico e social, creio que será importante trabalhar para que os indicadores do país melhorem em todos os aspectos, em termos de alimentação, educação, saúde, mas um tema central, creio que é a segurança alimentar e o desenvolvimento rural do país. O país é predominantemente agrícola, é fértil, tem água em abundância e pode ser um exemplo de bom desenvolvimento rural. E, finalmente, um outro objetivo que eu citei hoje é a reforma, modernização do sistema de defesa e segurança. Há um consenso nacional que sem essa reforma, sem esse processo de modernização, não haverá um futuro de estabilidade para a Guiné-Bissau. É muito importante que o estamento militar entenda qual é o seu papel. Eu creio que o país está maduro para evoluir na mesma direção que outros no mundo em desenvolvimento e até no mundo desenvolvido têm evoluído, ou seja, de uma divisão de tarefas respeitada pelos diferentes atores. Os militares asseguram a defesa, a segurança do país, mas não se envolvem em política, protegem os governantes democraticamente eleitos e, assim, contribuem para um desenvolvimento que também represente uma evolução positiva do ponto de vista das instituições e da plena cidadania da população de Guiné-Bissau.
Embaixador Patriota, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Obrigado a você.